Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. 1919 12 últimos encontros. Dormi magnificamente, em um amplo quarto desses das velhas casas do Rio de Janeiro que dão bem a imagem da fartura e da liberdade da nossa burguesia nos meados do século passado. Era maior do que as salas nossas apelintradas casas de hoje. Distei manhã adiantada. O quarto em que dorme dava para a sala de jantar. Penetrando aí, dei com Dona Escolástica, de placidos olhos verdes, a vigiar atentamente o pequeno Aleixo Manuel, que tomava uma ligeira refeição matinal, antes de ir para o colégio. Gonzaga de Sá não estava. Ao entrar, o menino levantou a cabeça da xicara e pousou por instantes os seus grandes olhos negros, enervados de prata, sobre mim, interrogativamente, como sempre. Vendo aquela criança, não sei que longínquas lembranças da minha infância me vieram. Eram as esperanças da minha iniciação nas coisas obscuras do alfabeto. Eram os afagos e espantos da minha professora, eram também os dolorosos desenganos da minha até em a mocidade irrequieta e desigual. Não vi o que invocava em mim aquela criança, com a sua rígida fronte inteligente e a sua forte e redonda cabeça de homem de caráter. Ele me fez a da salsa matinal, respondeu-me e me sentei. A velha dona Escolástica informou-me, então, é que o irmão erguera-se cedo e trabalhava na sala. Demorei-me uns tempos a conversar. De caminho, falei à criança. Estás muito adiantado. O Aleixo Manuel relutou tão em responder. A velha senhora obrigou-o a fazê-lo com presteza. Responde, Aleixo. Não estás ouvindo o que te perguntam? Responde. Estás adiantado. Não estou, não, senhor, respondeu ele afinal. Em que livro estás?
Com 9 anos, fiz eu animando, ou já dás a história do Brasil.
Sim, senhor. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. E a América?
Cristóvão Colombo.
Qual foi a primeira descoberta, a da América ou a do Brasil?
A da o quê?
Porque o Brasilzinho faz parte da América. E quem descobriu a América também, o Brasil? Porque ele está na América? Então foi Cristóvão Colombo quem descobriu o Brasil. Que respondes? O rapaz calou-se, franziu um instante as sobrancelhas. Depois, disse com toda a firmeza. Colombo foi quem viu pela primeira vez um lugar da América, por isso se diz que descobriu ela toda. Mas Cabral viu depois, pela primeira vez, lugares do Brasil, por isso disse que descobriu o Brasil. A custo disfarcei a minha surpresa diante da clareza do raciocínio do pequeno. Não quis com um elogio caloroso aguzar a alha vaidade. Desejava que a sua inteligência fosse crescendo sem consciência de si própria. Então, quando fosse bem forte, ele tomasse conhecimento da sua capacidade, como uma revelação, como uma surpresa. Limitei-me a dizer-lhe que estava certo e passei a perguntar outras coisas. Fim, depois de ter respondido às minhas perguntas com uma prontidão que me maravilhou, passou a correia da mala pelo pescoço, apanhou a lousa e despediu-se. Beijou e abraçou Dona Escolástica, e ambos o fizeram de maneira a me deixar perceber que um queria mais alguma coisa no outro, e que ambos não sabiam porque não a tinham.
Você.
É inteligente o rapaz, disse eu à velha senhora. Que desejo de saber tem este pequeno? Se o senhor nem imagina,
nunca é verdade,
mas, à noitinha, agarra os livros, deveres e o vai estudando sem que ninguém o brigue. Quem me dera que fosse assim até o fim.
Olha lá.
Ora, há tantos que como ele começam tão bem e...
É verdade.
Mas virá deles mesmos a perda da vontade, o enfraquecimento do amor, da dedicação aos estudos, ou tem tal fato raízes em motivos externos, estranhos a eles, que só numa idade mais avançada acabam percebendo. Quando a consciência lhe revela o justo e o injusto, fazendo que se lhe enfraqueça deploravelmente o ímpeto inicial. Cri que Dona Escolástica não me compreendera, e procurei dizer a mesma coisa por outras palavras. Quem sabe se, na primeira idade, eles estudam porque desconhecem certas coisas que, sabidas mais tarde, lhes fazem desanimar e sentir vão o estudo. Ela me tratava dessa maneira. É assim mesmo. E calou-se, depois de sua segura afirmação, como os grandes e infalíveis sábios do nosso Brasil. Tomei café e fui ter com Gonzaga de Sá na sua vasta sala de trabalho. Ele, recostado na cadeira de balanço, lia atentamente um jornal. Saudamo-nos e logo lhe observei. Julgava-te na arrumação, mas vejo-os embevecido na leitura das gazetas. Uns jornais franceses que acabo de receber.
Adiei a arrumação. Qual é o jornal?
O Figaro li um por dia como se fosse publicado aqui e entregue de manhã na minha porta.
Ando sempre por isso meio atrasado com os acontecimentos mundiais?
Em que ponto está a conferência de Haia?
Na classificação das nações?
Não cheguei daí. Sou atrasado.
Onde estás?
Na nomeação de comissões.
De modo que sempre andas 15 dias atrasado com o mundo.
Às vezes, muito mais hora.
O tempo.
Uma noção subjetiva, que só existe para nós.
Uma fatalidade da nossa organização cerebral, independente da experiência.
Um critério, uma categoria para a nossa interpretação humana dos fenômenos.
De que vale?
Nada responde, porque não tinha nada a responder.
O meu velho amigo, após um pequeno silêncio, perguntou-me.
Viste o Aleixo Manuel?
Vi.
Que te pareceu?
Aplicado e inteligente.
Graças a Deus.
E tornou de novo ao jornal francês que estava lendo.
Apanhei os jornais do dia, em cima de mesa do centro, lis assim pelas 9 horas, despedi-me.
Não aceitei o almoço, chegaria tarde à repartição.
Ao despedir-me, Gonzaga me pediu.
Vem mais a miúdo para conversar com Aleixo.
Ele vive tão só.
Depois da morte de seu compadre, sua constante preocupação era o afilhado.
Sem nenhum pretexto, sem causa nem motivo, em meio de uma palestra sobre assunto muito diverso, dava-lhe para falar no filho do Romualdo.
Uma vez dizia, preciso levá-lo ao museu, outra, talvez fosse bom pô-lo de interno, para ganhar convivência, desenvolver hábitos de sociabilidade.
Que achas?
Eu possuía poucas aptidões pedagógicas, quase nenhumas, e respondia evasivamente.
Notava, entanto, que a presença constante da criança, a contemplação dela todo dia, na intimidade familiar, tinha acelerado aquela alteração de humor no temperamento do meu velho amigo, e que já observei e trouxera mais uma carga de apreensões que não lhe eram habituais.
Mudara.
O Gonzaga amava ternamente o rapaz, via-se bem que o queria como seu filho, e assim o tratava nos menores, e nas mais simples palavras que lhe dirigia, punha meiguice e a doçura de pai.
Depois desta visita, mais de uma vez, porém, eu o surpreendi a olhar o afilhado com o olhar de Sibila.
Havia não sei que grande esforço de penetração na sua mirada, que eu quis bem crer estar ele no propósito de decifrar o futuro do pequeno.
Certa vez, depois de um olhar destes, disse-me:
esta vida é um conconto do vigário.
Só a presença do afilhado não me bastava para explicar a mudança de humor de Gonzaga Gardiçá.
Agora via e visitava miudadamente, conforme ele me pedira.
É verdade que sempre o conheci triste, mas de uma tristeza, por assim dizer, filosófica.
Geral, essa tristeza de sentir profundamente a mesquinhez da nossa condição humana, em luta sempre com o imenso dos nossos esmarcarcados sonhos e desejos.
Porém agora, a sua tristeza era mais atual, mais terra a terra.
Dir-se-ia que a presença do Aleixo Manuel, o afilhado, tinha levantado do fundo da pessoa do meu amigo lembranças dolorosas que sepultara para sempre.
Lembranças essas que eram seu segredo e das quais nunca me falou, e não encontrei o mínimo indício para descobri-la nos bens que epés que ele legou, por testamento, juntamente com umas centenas de livros.
Lembro-me ao escrever estas linhas que um dia ele me dissera, não é de algum amor.
Olha que falo de amor.
Goen.
É preciso tendo.
Tenho-te dito sempre que os antigos afirmavam que Vênus é uma deusa vingativa.
Não perdoa e tu sofrerás se não lhe prestar cu.
Não há Vênus, retorqui.
Quem sabe lá, trocávamos essas palavras nos últimos dias da sua existência, quando a alteração do seu gênio já se refletia claramente na saúde, e eu via bem que Gonzaga desafanava-se, dissolvia-se vagarosamente ao fogo lento de suas secretas recordações e dos desgostos que o aparecimento delas lhe fizera somar na alma.
As faces se encovavam, os olhos,
seus doces olhos, perdiam o brilho, apareciam mortiços e ganhavam uma estranha auréola.
Não andava com a mesma firmeza, e o seu humor continuou a desequilibrar-se ainda mais.
De uns tempos em diante, a sua palestra era frequentemente cortada por bruscas explosões de irritação, de queixumes indignos de sua altivez, em geral puris e sem fundamento, passando espantosamente da mais intensa tristeza para a mais ruidosa alegria.
Aleixo Manuel, o afilhado, ou sabe?
Para a vida alguma coisa que queria não viesse jamais, ou não reaparecesse nunca, e ele sofria com isso, entristecia-se, ao quebrava-se de corpo e alma, sem que fosse possível a me atribuir diretamente de tais modificações no meu amigo, ao dócil, ao meigo, ao obeduém. Aleixo Manuel, que ele pusera em sua casa a fim de ficar sendo seu filho. Hei de fazê-lo, gente, dizia-me às vezes, cheio de esperança de alegria. Não pôde levá-lo até o fim. Ao iniciar o pequeno curso de preparatórios, logo por aí, foi quando ele colheu a flor e morreu. A tia levou o menino até ao fim, com todo o carinho e abnegação. Bençãos a ambos. Na sua missão educadora, souberam ser bons, sem interesse e sem cálculo de espécie alguma, apesar de todos os dons terem concorrido para ampliar, com o hábito de análise e reflexão que o estudo traz, a consciência da criança que devia ficar restrita aos dados elementares para o uso do viver comum, sem que viessem surgir nela uma mágoa constante e um falso princípio permanente de inadaptação ao meio, criando-lhe um mal-estar irremediável e, consequentemente, um desgosto da vida mais atroz do que o pensamento sempre presente da morte. Que importa isso? Porém, se as tensões dos velhos foram generosas, e se o sofrimento do pequeno, exteriorizado algum dia adiantos ou em grandes obras, possa concorrer mais tarde para o contentamento de muitos dos seus iguais que vierem depois. A felicidade final dos homens e o seu mútuo entendimento têm exigido até aqui maiores sacrifícios